pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nem sei se eu sou digno de pregar num oratório assim, né? É chique o negócio aqui, né? Meu Deus, deve ser o oratório mais bonito que já preguei alguma meditação, pelo menos na vida, eu acho. Como estou gravando essa meditação, quem estiver ouvindo depois vai ficar super curioso, que oratório que é esse? Que oratório? Então, para não ter que responder, já digo que é o oratório do Colégio Romano de Santa Maria, né, da sessão feminina, onde as mulheres, né, as numerárias, né, as escritas, não sei, da obra, vêm aqui para estudar. E vamos continuar meditando sobre o nosso coração nesses dias aqui da Semana Santa. De novo, voltamos a meditar naquela passagem do Evangelho que Jesus recorda uma passagem do Antigo Testamento, quando ele perguntam para ele qual é o principal, né, o maior de todos os mandamentos. E ele fala, o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí continua, mas queria parar nessa frase daqui, como tínhamos falado da outra vez. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, só com essa frase já podíamos começar a nossa oração, né, dirigindo-nos ao Senhor. Falar, Jesus, obrigado por estar aqui hoje e me ajuda que eu te ame mesmo com todo o meu coração, com toda a minha vida, com todas as minhas forças. Não quero ter um amorzinho qualquer, mas ter um grande amor por você, Jesus, que tem um grande amor por mim, que morreu na cruz, que se entregou a mim por amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Sabe que eu tenho... Vocês sabem já, né? Essa mania de ficar estudando línguas da Bíblia, né? De grego, de hebraico, né? E agora, como estou fazendo algumas matérias do Antigo Testamento aqui em Roma, né? Lendo coisas sobre o Antigo Testamento, falei, vamos ver como é que falo aqui essa palavra, né? Coração, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, em hebraico. E aí fui num dicionário de hebraico bíblico que fala que a palavra coração é lev ou levav. São duas palavras que se pode usar, né, para falar coração, aparecem como sinônimos, né? Lev. E a tradução é coração, mas significa como que o coração na Bíblia não é só como o coração como a gente sente, né? Fala de coração, a gente fala, nossa, estou apaixonado, faz coraçãozinho, assim, né, para dizer que gosta da outra pessoa, né? Põe um coraçãozinho com uma flecha, um coração. Tem esse sentido, mas o dicionário lá dizia lev é o coração como sede das emoções, dos desejos, dos pensamentos e das decisões. Então, queria que a nossa meditação hoje fosse pensar nisso daqui, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas o coração nesse sentido bíblico, que é eu amo Deus com todas as minhas emoções, amo a Deus com todos os meus desejos, com todos os meus pensamentos, em todas as minhas decisões. Então vamos ver uma por uma essas características aqui, né, que são como que a tradução da palavra coração. Sede das emoções. A minha emoção, né, a parte mais sensível da minha vida, o que nós também chamamos mais fácil, né, de coração, está colocado em Deus. Tem um salmo, né, que fala: o meu coração exulta em Deus. Nossa Senhora falou depois também no Magnificat: minha alma engrandece o Senhor e meu coração exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Dá para falar que o meu coração exulta, minha emoção, eu vejo alguma coisa de Deus e fico emocionado, sabe, de sentir mesmo, né? Em geral, quando vocês vão no centro, o pessoal fala, né, em geral é assim, né, a gente fala, não é para ficar só sentindo as coisas, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que cumprir, tem, beleza, está certo isso, não é ficar só sentindo, mas também tem que sentir, né? Que se não fala assim, por que que eu amo a Deus? Porque tem que amar, porque eu sei que o certo é amar a Deus. Fala, nossa, chato demais, né? Aí vocês vão casar, por que que você vai casar? Porque eu sei que o certo é casar e eu tenho que me comportar assim com meu marido. E a lua de mel, como é que vai ser? Vai ser assim, eu tenho que me comportar dessa maneira, tenho que fazer isso. Porque depois eu tenho que voltar para casa, tenho que trabalhar, tenho que fazer. Cansa a primeira semana já, né? Mas se não tem uma coisa de emoção, como é que eu vou seguir a Cristo? Deus não pode ser só uma obrigação para nós. Por que que eu vou à missa? Porque é obrigação, né? Porque tem que ir à missa. Por que que eu faço o plano de vida? Oração, porque não, é obrigação, né? Me comprometi a fazer isso, então vou fazer. É certo que tem uma certa, um lado de compromisso, de se comprometer com Deus. Mas agora, aproveitando, né, pensando aqui, fazendo a nossa oração, cada um de nós podia pensar: meu Deus, eu vivo por amor e com gosto a minha entrega a Deus, o meu relacionamento com Deus, ou vivo muito só como obrigação? Como cumprir coisas que eu tenho que fazer? E às vezes podíamos pensar, né, Senhor, como eu estou longe disso. Quero, às vezes, Jesus, que as minhas orações acabem rápido. Não é? E mesmo nessa, na vida aqui pode acontecer, né, nesses dias de Unive. Imagina, vocês estão andando, não sei como é que é a vida de vocês aí, né, visitando uma coisa, visitando outra, para numa igreja e alguém fala: vamos fazer oração, que a gente não fez oração ainda. Então, vamos fazer oração. Ai, meu Deus, oração. Queria conhecer outra coisa, porque tem que chegar logo, queria tomar um gelato e tinha não sei o que, agora, ai, não acaba essa oração. Parece quase como que a oração fosse uma coisa meio desagradável. Tudo bem, tem que fazer, vai, tem que fazer, então vamos fazer, né? Que seja rápido. Né? Os padres sabem que a gente tem que ler o breviário, né, a liturgia das horas. E às vezes, como é longo, às vezes tem 30 minutos, 40 minutos de leitura, de oração, né, com salmos, né, com textos de padres da igreja. Às vezes a gente está com o dia tão lotado de coisas que você fala: ai, meu Deus, ainda tenho o breviário, vamos lá. E vai num gás que você fala: cara, não pode ser. Estou lendo a palavra de Deus, os salmos do rei Davi, mas numa velocidade que certeza que o rei Davi não escreveu naquela velocidade, assim. Eu não estava desesperado. Contou isso daqui uma vez, talvez vocês já tenham. Como minhas histórias são sempre repetidas, então vocês podem ir me doando histórias depois, quando vocês tiverem, né, de coisas novas para contar. Mas uma vez, quando Dom Javier, que era o prelado anterior, né, antes do Dom Fernando, era o Dom Javier, foi quem me ordenou padre. Teve uma vez que ele foi para a Argentina, e lá na Argentina ele tinha que visitar também a Bolívia e o Paraguai várias vezes. E para viajar dentro da Argentina tinha cidades muito longe. E acho que foi um cooperador da obra, que era super rico e tinha um aviãozinho particular. Então ele emprestou, falou: oh, pode usar o padre aí, o Dom Javier, pode usar enquanto ele está viajando, usa o meu avião. Então facilitou a vida dele para ir para uma tertúlia, para outra, né, atendendo as coisas. E então ele entrava no avião junto com Dom Fernando, né, que é o padre atual, e com um outro que chamava Dom Joaquim. E junto ia o padre Carlos, que era o vigário da obra lá na Argentina, tipo o padre Fábio do Brasil. Então iam os quatro juntos, sentavam assim de frente, dois de um lado, outros dois olhando de frente, assim como se fosse um lugar para fazer uma tertulinha, né? Até no avião, no voo. E aí então o padre falava muitas vezes, dizia: vamos rezar o breviário, senão vai complicar depois, né? E ele falava: ah, tá bom, vamos rezar. Então cada um pegava o seu, sua liturgia das horas, e iam rezando. E esse padre Carlos contou e falou: e eu rezava numa velocidade, porque eu queria acabar logo, porque aí estamos na viagem, sobra um tempinho, a gente faz uma tertulinha com o padre, bate papo, fica aquele esquema legal. Então, ele acabou, só que aí o padre não acabou, continuou rezando, os outros também que estavam com eles foram rezando, rezando. Quando acabaram, chegou o voo, chegou o avião no lugar que eles tinham que ir. E isso parece que aconteceu duas ou três vezes, né? Na terceira, que ele correu rápido, o padre levantou os olhos, olhou para ele e falou: você já acabou? Ele falou: já, padre, já acabei. E o padre falou: que pena. E continuou rezando ele assim, sabe, meio brincando com ele, tudo. Mas a gente pode pensar: bom, eu faria a mesma coisa, né? Vamos rezar rápido, porque eu tenho que rezar breviário todo dia. Mas o padre não tem todo dia comigo, né? Vou. Mas acho que ia ser tão bom se a gente conseguisse, né, amar Cristo do jeito de falar: estou rezando, parou o mundo, não quero saber do resto. Já pensou se a gente conseguisse isso? Não sei se alguma de vocês consegue, eu não consigo ainda, estou tentando, né, de falar: agora é hora de fazer leitura espiritual, que delícia, vou só fazer leitura, não quero nem saber de nada mais, porque não adianta correr, vai ser os 10 minutos lá que eu vou fazer, vou curtir Deus aqui, né? Missa, sem pressa nenhuma, demorou mais a missa, a leitura é gigantesca, enorme, beleza, pode demorar o que for, sabe, tem uma emoção assim, de amor mesmo, de, imagina, não sei as que tem namorado aqui, né? Tá com o namorado, passou 10 minutos, fala: já, bom, eu tenho que ir embora, você fala: cara, você não está namorando, não está conversando, cansa, né? Se já está assim, né, no namoro, você fala: coisa não vai bem, né? Não gosto muito de estar com ele, eu estou porque é meio obrigação, não vai para frente um namoro assim. Então com Deus não tinha que ser mais, ter mais gosto de vir aqui, passar aqui no oratório, né? Ou no oratório no centro de vocês, né? Perdão, Senhor, porque talvez a minha emoção de estar com você, Jesus, é pequena, né? Devia ser muito maior, muito mais grandiosa, muito mais maravilhosa. Não ter pressa para as coisas de Deus. Então, é amar a Deus de todo o coração, significa isso também. Uma parte é que a nossa emoção esteja de falar: que bom que eu vou falar com Deus agora. Que bom que eu vou fazer oração, que eu vou fazer uma leitura espiritual, que eu vou rezar o terço. Depois, falava que o leve coração é também desejo. Desejo por Deus. Eu desejo o quê? Se aparecesse um gênio da lâmpada, tipo esse negócio, esfreguei a lâmpada, apareceu um desejo, apareceu um gênio e falou: pode fazer o desejo, o que você quer da sua vida e eu te realizo. Nosso desejo ia ser algo relacionado com Deus, de viver perto dEle, de ser santo. Basta ver as coisas que deixam a gente feliz para ver o que a gente quer. Por exemplo, quando a gente compra um negócio, é legal, né? Não é comprei e ainda achei um preço bom, não é? Dá uma alegria, não é? Então, sei lá, qualquer coisa, né? Estou precisando disso daqui, né? Eu estava, esses dias atrás, estava querendo um terço desses de dedo, sabe, uma rodelinha ali, sempre ficar rezando um terço, e estava aqui em Roma, entrei numa loja e comprei um negócio, acho que por 50 centavos de euro, e deu uma alegria, porque agora eu tenho o meu tercinho de dedo. Depois, um tempo, perdi o tercinho de dedo, ai, eu perdi, vou ter que comprar outro. E aí, do nada, encontrei num bolso de batina, falei: encontrei meu terço. E aí eu falei: meu Deus, por quê? Por que a gente fica apegado a cada coisinha? por que que me dá alegria? Falar com Deus, dizer, Senhor, o que que me deixa feliz mesmo? Quando eu compro alguma coisa? Quando eu como? Quando a gente come um negócio bom, né? Quando bebe um negócio bom? Não é? Comer uma pizza aqui em Roma, com vinho, com cerveja, não dá uma alegria, né? Eu falo, cara, eu não preciso mais nada, né? Tá tudo certo. E ainda com os amigos, encontro pessoas legais. Acabou, beleza, céu. Já não preciso de mais nada. Mas parece, então, se fala, quais são os seus desejos? Pode ser que essas sejam as coisas principais da minha vida, que eu fico vivendo por isso. E um outro salmo diz, coloca a tua alegria no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. O que a gente vai buscando, né? A paz, a alegria, né? Tá satisfeito. Que a gente procure em coisas materiais, ou numa amizade, ou numa comida, numa bebida, num plano, qualquer um passeio. Será que eu não teria paz, satisfação, se eu colocasse o meu coração, os meus desejos em Deus, nosso Senhor? E cada um vai fazendo sua oração, né? Conversando com Jesus aqui presente no sacrário. Dizia ainda aquela palavra, né? A tradução do leve, que é emoções, desejos e aí pensamentos também. Para nós, pensamento está no cérebro, né? A gente sempre pensa, o pensamento é do cérebro. Mas tem o pensamento para as pessoas da Bíblia, né? Para a linguagem da Bíblia, é o coração é a sede dos pensamentos também. Quanto que eu penso em Cristo nosso Senhor? Ou mais do que isso, o que que fica na minha cabeça? Às vezes dá até um pouco de medo, né? Pensar isso daí, né? Falar, o que que mais ocupa meu tempo mental? O Dom Javier também, né? O padre, ele fala assim, no que eu penso quando eu estou sozinho? Porque às vezes a gente está falando com um, falando com outro, não sei o quê, eu vou para o meu quarto, sozinho. Para onde vai meu pensamento? Então, às vezes o meu pensamento pode ir para as coisas do futuro. Não vivo nunca, né, o dia de hoje, o presente, porque eu estou pensando só no futuro, como é que vai ser o ano que vem, o outro ano, o que mais vai acontecer? Ou sobre as coisas legais que eu vou ter hoje para fazer? O pensamento sobre a minha imagem. Perdão, Senhor, por tanto tempo dedicado a pensar em mim mesmo, no que os outros estão pensando, no que os outros acharam, no que os outros vão dizer, nas minhas vaidades, né? Como é que eu estou, como é que não estou. Ou pensamento sobre as coisas que eu tenho que fazer, né? Tenho esse trabalho, tenho esse compromisso, não posso parar porque eu tenho que resolver esse negócio. Onde anda a minha cabeça? Quais são as coisas que ocupam o meu pensamento? Disso daqui, perdão também de novo que seja uma história super repetida, né? Mas uma vez tinha ido lá na Arueira, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar no sítio da Arueira, onde nosso padre teve lá no Brasil, e fui lá para celebrar missa para as moças que moram lá, né, para a administração, só que cheguei acho que uma hora e meia antes, né, para fugir do trânsito de São Paulo, então fui bem mais cedo, porque não pegava trânsito, e aí fiquei lá nos jardins da Arueira, andando por lá e rezando também o breviário, né? Liturgia das Horas, rezando, andando para lá, para cá, né? Super legal, super gostoso, árvores, passarinhos, na paz. Né? E estava tendo reforma lá, então eu vi a uns 100 metros de distância um pedreiro vindo na minha direção. E aí eu indo na direção dele, rezando, e aí eu falei, pensei comigo mesmo, será que eu cumprimento o cara ou não? Falo bom dia para ele? Se eu falar bom dia, ele pode pensar, esse padre finge que está rezando, na verdade está batendo papo com os outros, não está rezando. Então é melhor não cumprimentar. Eu falei, não, mas se eu não cumprimento, ele vai falar, esse padre sem educação, que ele está pensando, metido esse padre, nem cumprimenta, só porque eu sou pobre, eu sou pedreiro, então ele não me cumprimenta. Então eu falei, cumprimenta, não vou cumprimentar. Quando a gente se cruzou depois de um tempão, eu falei, bom dia, ele falou, bom dia padre, tudo bem? Acabou a história. E eu não rezei nada nesses 100 metros quase andando na direção dele, não rezei nada. Porque estava preocupado, falei, o que ele vai pensar de mim? Mas eu não faço a menor ideia de quem era esse pedreiro, porque eu nunca mais vi na vida. E me impediu de rezar, porque eu estava preocupado, o que ele vai pensar? E daí se ele pensou bem? O que eu ganhei com isso? E daí se ele pensou mal, o que eu perdi com isso? Meu Deus, quanto tempo inútil, né? Na minha cabeça. Não é que os nossos pensamentos às vezes estão tão desfocados de onde teria que estar. E depois, o coração também é a sede das decisões, falava nesse dicionário aí. Eu decido as coisas por Deus ou por mim mesmo? Decido a favor da minha imagem, do que vai pegar melhor para mim, a favor do meu gosto, ou a favor de estar em Deus a minha decisão? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Coração no sentido de ter a minha decisão é por Deus. Por que você faz isso? Eu faço por Deus. Porque Deus me pediu, estou fazendo. Ah, mas vão dizer isso, vão falar aquilo, vai ter essa consequência ou aquela outra. Não quero nem saber, eu faço só por Deus. Às vezes eu acho, perdão por confessar coisas minhas aqui em público, eu acho que eu nem decido às vezes, por medo de errar, eu falo, vai que eu decido errado, então peraí, o que Deus quer, é isso ou aquilo? Eu falo, não sei, peraí, tem que pensar mais, espera, aí passa o tempo, e aí, isso ou aquilo? Não sei, vou pedir mais luz para Deus, meu Deus me dá mais luz, porque eu não sei o que eu tenho que fazer. E às vezes, assim, não decidir já é uma decisão, né? Deixo que a vida decida por mim, que as circunstâncias decidam por mim. Não é um coração pouco colocado em Deus? Por medo de errar, não decido as coisas que Deus queria que eu decidisse. Perdão, Jesus, por tanta enrolação, né? Por medo de errar, e deixo que outras coisas, outras pessoas ou as circunstâncias decidam. Então, na verdade, o tema, o título dessa meditação, como a gente tinha falado anteontem, é coração contrito. E falo essas coisas porque a gente pode ampliar a nossa contrição, né? Vendo que às vezes as nossas emoções não estão colocadas em Deus, que os nossos desejos não estão colocados em Deus, os nossos pensamentos não estão girando em torno de Deus, ou as nossas decisões não são baseadas na vontade de Deus, e isso tudo é não ter o coração colocado nele, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Senhor, mas eu não tenho coração, né? Os desejos, as emoções, os pensamentos, as decisões não estão do seu lado, do jeito que você queria, Senhor, então eu quero ter um coração contrito, né? Um coração arrependido, que não é um coração triste, né? Mas um coração com esperança de melhorar, mas reconhecendo o próprio pecado, as misérias, né? A falta de correspondência ao amor infinito que Deus tem por nós. O coração como de um filho que viu que o pai ficou chateado, né? Que a mãe ficou triste e por uma coisa que eu fiz. Não é? Pensa nas vezes que a gente chateou alguém que a gente ama, né? Nosso pai, nossa mãe, um irmão, um parente, um amigo. Né? Ele fala, não queria ter feito isso. Tudo repetido as histórias, hein? Mais uma repetida. Mas quando eu estava no colégio, era um colégio de padres, e tinha um padre super legal, eu gostava muito dele, e ele contou uma história E até hoje eu sofro um pouco com essa história, por duas razões que já vou explicar por quê. Mas ele falou que uma vez, quando ele era criança, então agora ele já tem 80 anos, sei lá, quase 70, 80 anos, mas quando ele era criança, uma vez ele falou, eu fiquei doente, meio gripado, mas no ponto ideal, o ponto que não vai para a escola, mas também não está sofrendo tanto em casa. Então, minha mãe falou, você não quer ficar em casa hoje? Ele falou, delícia! Ele ficou na cama, acho que só assistindo televisão, lendo, né, gibi que tinha, né, revista em quadrinhos. A mãe veio, trouxe café para ele, trouxe umas coisas, ele comia na cama. Ele falou, eu estava feliz da vida com a minha mãe, com o plano, com a vida, estava um dia feliz. E aí, falou que uma hora chegou a mãe dele no quarto, entrou e falou, você, fulano, você não pode fazer isso daqui, não sei o que, falou alguma coisa para ele, e ele estava lendo, tão entretido nas suas coisas, que falou, aham, tá bom. E aí, beleza, a mãe fechou a porta, foi embora, passou um tempo, ele falou, ué, minha mãe passou aqui, né? O que ela falou? Que eu nem percebi, não escutei, falei que estava tudo bem, concordava, mas não lembro o que era. E aí levantou, foi atrás da mãe e a mãe estava lavando roupa no tanque e chorando. Então ele ficou muito mal, a mãe estava fazendo tudo para ele. Não é? Tinha preparado um dia show de bola para ele e ele não deu atenção para a mãe e ficou muito chateado com aquilo. As duas coisas que me chateiam dessa história é a tristeza da mãe e eu não sabia por que ela estava chorando até hoje. Faz 50 anos quase isso, eu não sei por que a mulher estava chorando. E eu, de vez em quando, sonho quase com isso. Eu falo, cara, o que ela falou para ele? Ele não contou o que era e até hoje eu não sei. Se alguém um dia descobrir, me conte, né? Eu não sei o que era. Mas, sabe, essa coisa, esse é o sentimento de contrição. Né? Minha mãe fez tudo para mim e eu não dei atenção na hora que ela precisava de alguma coisa. Deus faz tudo por mim. É o que nós estamos meditando, que nós estamos vivendo nessa Semana Santa. Jesus se entrega a nós na Eucaristia. Todos os dias podemos comungar, receber o Senhor. Se entrega a nós na cruz. Morreu, entregou até a última gota do seu sangue por amor de cada um de nós. E com isso, depois ressuscitou para a nossa salvação e nos dá todas as graças no batismo, cada vez que a gente se confessa, perdoa os nossos pecados. Perdão, Jesus, porque eu não correspondo, né, às coisas que você me dá. Né? Essa é a contrição, não é, volto a dizer, não é uma tristeza, mas um desgosto por falar, fiz sofrer uma pessoa que eu amo. Não é quando alguma pessoa que a gente ama nos faz sofrer, né? Imagina um namorado que tratou meio mal, que desprezou, sabe que homem às vezes é meio desatento, não sei se vocês já repararam nisso, né? Mulher pensa, bola um negócio, faz assim, não sei o que, nem lembra, né? Não lembra que é aniversário, não lembra que é dia dos namorados, não lembra que é, sei lá, porque homem é mais zoado mesmo assim. A gente é meio desse jeito. Uma vez li uma historinha na internet, a menina fala, nossa, a gente vai encontrar o boy e se arruma, se enfeita, se perfuma e chega lá e ele chega com uma camisa escrito Pogba. Nem sei o que é isso, é o nome de um jogador de futebol, né? Vai com camisa de time de futebol, né? A mulher foi tudo arrumada para um jantar, o cara, e ele tá nem aí, né? Então, imagina quando um namorado dá um, sei lá, despreza, né? Não presta atenção numa coisa que a mulher fez, né? Ou uma amiga, né? Que deu um corte na gente, que não deu atenção, a gente sofre, né? Fica magoado com aquilo. Perdão, Jesus, por tantas vezes que eu te faço sofrer, né? Isso é o coração contrito, né? Um coração que ama, mas ama pouco ainda, e queria amar mais. Vamos procurar, né, aqui nessa Semana Santa, renovar o nosso amor, falando, Jesus, eu quero te amar. Eu não consigo, porque eu sou fraco, Eu sou miserável, mas com a sua graça, meditando na sua entrega nesses dias da Semana Santa, eu quero te amar melhor, quero te amar mais profundamente, quero te amar de todo o coração. Minha mãe Santa Maria, cuida de cada um de nós, acerta o coração de cada um de nós para que ele esteja colocado em Cristo nosso Senhor, com todos os seus, as suas emoções, os seus desejos, os seus pensamentos e em todas as suas decisões. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.